Mateus capítulo 1, verso 23. Nicolas pegou a ideia de fazer o recorte da música do Jean no culto. Depois que acabar, nós vamos já postar num grupo oficial para a gente poder todo mundo aprender a música da serenata. Vai ser ao vivo e vai ser uma bênção. Carro de som já está alugado. O rapaz confirmou comigo e nós vamos sair pelas ruas deste bairro proclamando as verdades de Jesus e de Deus para a glória dele mesmo, porque Jesus é o Deus conosco, Emmanuel. Mateus capítulo 1, versículo 23, seguindo nessa linha de raciocínio, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Coloquem o texto bíblico para mim. Jesus é a presença do Deus encarnado. Então repita comigo: presença de Deus na minha vida. Então tem um sentido para a gente comemorar o Natal. Nós não vamos comemorar o Natal por causa de Papai Noel. Nós não vamos comemorar o Natal por causa de um presentinho que você vai botar lá debaixo da árvore de Natal com a sua família. Pode botar presente quando você quiser. Mas você precisa dizer à sua família: o maior presente de Deus à humanidade foi Jesus. Então diz o texto bíblico, Mateus 1, 23, é a partir daí que eu quero começar a nossa reflexão dessa presença desse Jesus presente na vida das pessoas. Em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão de Emmanuel, que significa, vamos juntos, Deus conosco. Que significa isso? Uma profecia está acontecendo aqui. Algo que já havia sido profetizado desde o Antigo Testamento, já havia uma expectativa do povo de Deus ser completamente liberto naquele momento que Jesus veio ao mundo, na plenitude dos tempos, quando a Bíblia nos mostra que o mundo estava preparado para a chegada do Messias. O povo judeu, eles estavam ainda subjugados por Roma. Alguns e muitos tinham uma expectativa de um poder bélico que viria pelo Messias. Mas Deus, em seu plano infinito, a gente precisa compreender isso, ele vai muito além dos planos humanos. Deus sempre vai além dos planos que eu tenho sobre a minha vida. Você já experimentou isso? De repente você faz planos na sua vida, mas Deus está querendo uma outra coisa. E aí ele começa a te mostrar um outro caminho. O Deus presente, ele é real e ele se manifesta, e aqui nesse momento há uma palavra dizendo do que haveria de acontecer. Maria ficaria grávida por obra do Espírito Santo e ela daria luz a um filho. Mas quando a palavra de Deus nos diz que ele será chamado e eles o chamarão de Emmanuel, meus irmãos, a gente tem que entender um pouco melhor esse negócio. Por que eu posso vir aqui fazer um momento de oração quando você tem problemas, quando você tem desafios, quando o Arthurzinho está no hospital, quando a Tati está recebendo o resultado de uma biópsia, quando um monte de coisa está acontecendo na vida das pessoas e eu estou falando, Deus está no controle? É porque eu estou experimentando isso na minha vida. É porque eu estou entendendo que cada vez mais eu tenho uma presença de Deus, hoje na pessoa do Espírito Santo, nas nossas vidas. E aqui é o advento. É o acontecimento mais importante de toda a humanidade. É a coisa mais importante que pode passar dias, anos, séculos. Mas a coisa mais importante que aconteceu na história da humanidade não foi a guerra A, B ou C. Não foi um país sendo liberto. Não foi o mundo capitalista evoluindo. Não foi o processo de industrialização da humanidade. Não foi nada disso. Mas a coisa mais importante que aconteceu na vida da humanidade foi o plano de Deus se cumprindo na pessoa de Jesus. Você deveria dizer amém. Você deveria dizer glória a Deus. Porque isso muda a nossa vida, muda a nossa história e muda o nosso destino. Se não fosse Jesus, nenhum de nós poderíamos estar na presença dele. Se não fosse o sacrifício de cruz e de obediência de Jesus a Deus, nós não poderíamos ter acesso à presença plena do Senhor. Antes era o tabernáculo. Antes havia um véu. Antes havia uma separação, antes tinha que se fazer sacrifícios, antes as pessoas tinham que ir até o sacerdote, e uma série de critérios criados por Deus, orientados por Deus, mas na plenitude dos tempos, quando a humanidade está pronta, através de tudo que está acontecendo, Jesus, o Deus conosco, vem dar a prova final de um Deus que ama. Alguém disse: ah, Deus falhou. Se Deus sabia que lá no Gênesis o homem iria pecar e errar, por que que ele permitiu? Porque ele é Deus. Deus permitiu porque ele criou. Deus criou o homem e o ser humano, a mim e a você, passíveis da possibilidade da gente fazer escolhas da presença de Deus ou da não presença de Deus. E lá no Éden, alguém falou: ah, quando eu me encontrar com Adão, eu vou dar uns cascudos em Adão. Ah, mas essa tal de Eva, essa Eva, que Eva tinha que inventar moda de desobedecer? Eu falei: é mesmo, querido. Se fosse você, você teria feito a mesma coisa, porque o Adão e a Eva são o sinônimo do que eu sou e do que você é. Eles são os nossos representantes. Foram os primeiros homens criados, e assim como eu também já fiz escolhas erradas, equivocadas, do qual eu machuquei o meu próprio coração, e eu fui ali machucado e machucando outras pessoas. Adão e Eva também fizeram a mesma coisa, e você também, se você for honesto, só um pouquinho, você vai admitir que você também cometeu erros, igual Adão e a Eva. Então, se fosse você, você também iria escolher a desobediência, porque às vezes nós fazemos isso a todo momento. Às vezes a gente está escolhendo a desobediência. Mas aonde está o plano de Deus? Está o plano de Deus quando Ele cria a humanidade como coroa da criação, na pessoa do Adão e da Eva. Aonde Deus cria o sol, Deus cria a lua, Deus cria o dia, o tempo, o espaço, as estrelas, a natureza, os mares, os rios, os animais, o corpo humano. Alguém falou: pô, cara, você é muito apaixonado pela medicina, né? Eu falei: eu sou. Gente, eu vejo um negócio lá na internet, eu vejo o funcionamento do coração e os rins, eu vejo a função renal, o rins filtrando, eu me emociono, porque é a obra-prima de Deus, o ser humano, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, com todos os nossos equívocos, Deus se fez presente para nos dar uma nova vida e um começo. Quantos podem dizer amém? E aí Deus coloca o ser humano como coroa da criação. Jesus não morreu na cruz do Calvário, não foi por qualquer outra coisa a não ser o ser humano. E dentro dessa ideia de ser humano, Jesus morreu e se fez presente por causa da minha vida, por causa da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, o ser humano, ele é passível de fazer escolhas. Mas ao longo da história, quando Jesus pisa nesta terra, quando Jesus, como Emmanuel, ele nasce, e a coisa começa a se desenrolar, e tudo que está acontecendo na vida, na dinâmica, no ministério, Jesus, que era esperado com poder bélico, como libertador, as pessoas achavam: ah, ele vai chegar, ele vai logo dominar Roma, e a gente não vai ser mais escravo de Roma, a gente vai poder ter a nossa liberdade. E aí Jesus nasce numa manjedoura. Jesus nasce numa manjedoura, entre animais, mostrando que o poder de Deus, ele é muito além daquilo que as pessoas trazem como expectativa. Para ele mostrar que quando a gente faz um plano, quando o ser humano, às vezes ele está pensando num negócio, Deus está pensando em outro muito além. Porque o Jesus, esse Deus, Emmanuel, Deus conosco, ele não quer uma libertação simplesmente política, ele não quer simplesmente uma libertação emocional, ele não quer simplesmente uma libertação passageira e temporária. Mas quando Jesus nasce, quando Jesus vive uma vida inteira mostrando que ele era o próprio Deus, e ele começa a se relacionar com as pessoas, mostrando sua presença, sua proatividade, sua mensagem, sua fala, a sua lógica, a humanidade começa a mudar tudo. As pessoas que começam a ter contato com Jesus começam a ter uma dinâmica completamente diferente. Jesus se encontra com 12 homens simples, e ele chama 12 homens simples, pescadores, pessoas normais. Não eram pessoas extraordinárias, não eram pessoas super, hiper inteligentes, eram pessoas comuns, pecadoras, infiéis em muitos aspectos, e Jesus chama os caras para fazer uma obra que até hoje nós estaremos falando dela, que é a pregação do Evangelho com 12 homens. Um deles o trai, os outros 11 continuam a sua caminhada, vão pregando o Evangelho a toda criatura, e aonde eles passam ficam marcas positivas de um Evangelho transformador, de um projeto de Deus que é maior do que qualquer um de nós, de um Evangelho que é incrível. Hoje eu mostrei para as famílias que estavam chegando a foto da Andréia, é uma das pessoas que nós atendemos através do nosso projeto social, Andréia, alcoólatra durante anos aqui nesse bairro, e começa a ter acesso agora com a presença de Deus, através das irmãs de oração que iam na casa dela para poder orar com ela, para Deus trazer a libertação definitiva do alcoolismo. E a Andréia emagrecida, uma vez que eu me encontro com a Andréia, eu falo: Andréia, você está morrendo, se você não parar de beber agora, você não tem vida por muito tempo. Até que um dia a Andréia volta para casa, depois de muitas orientações, depois de muitas orações, depois de muito discipulado, a Andréia fica chocada com a palavra do filho dela. Quando ela, alcoolizada, ela abraça o filho se afasta e fala: eu não quero continuar abraçando uma garrafa de cachaça, eu quero voltar a abraçar minha mãe. E aquilo chocou a Andréia, e ela volta lá no projeto social da igreja. Na época, a nossa assistente social estava lá com alguns outros voluntários, e a Andréia falou: olha, Deus está me chamando para uma nova realidade na minha vida. Vocês me ofereceram um centro de recuperação, eu quero ir. Eu não quero nem mais voltar para minha casa. O que vocês podem fazer por mim? Botamos a Andréia dentro do carro, Cristolândia, imediatamente. E a Andréia hoje está liberta do alcoolismo para a glória de Deus. Quando eu sei se os meninos conseguem a foto da Andréia aí, deve estar aí nos arquivos aí da igreja. Você bota a foto da Andréia, você pensa que é mãe e filha. Andréia alcoolizada, Andréia envelhecida, Andréia abusada, Andréia mãe que perdeu a rotina. Quando Andréia recebeu a casa que a nossa igreja ajudou a montar, o aluguel que nós nos unimos com outra igreja para poder alugar uma casinha depois que a Andréia fez o tratamento, Andréia não sabia nada com nada. Ela não sabia da rotina, não foi, Ana Cláudia? Andréia não sabia como é que ela começava o dia. Andréia, por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus, por causa de suas escolhas, pela falta da presença do Jesus Deus conosco na vida dela, e pela carnalidade e pelas suas escolhas erradas como ser humano, chegou àquele ponto, perdeu o rumo. Ela não sabia organizar as coisas de casa, o horário de acordar, como que ia botar as crianças para a escola. As irmãs tiveram que fazer esse processo todo de novo para ensinar a Andréia a ter uma rotina de vida. Mas quando a Andréia se encontra com Deus conosco, o Jesus Emmanuel, tudo muda na vida. E assim tem acontecido na vida de milhares e milhares de pessoas. Talvez você esteja passando ali debaixo do viaduto e vendo aquele número enorme de pessoas ali, né? Ali também é um restaurante popular, então as pessoas ficam por ali, porque ali elas conseguem comer baratinho, então elas preferem ficar por ali mesmo. Mas é algo que a gente tem que fazer alguma coisa, o governo tem que fazer alguma coisa, as igrejas precisam fazer alguma coisa. Sim ou não? Sim! Sim! Quando a gente se encontra com Deus conosco, tudo muda, porque começa a mudança significativa de dentro para fora. E assim foi na vida da Andréia. As coisas começaram a mudar. E mesmo que ela não soubesse a rotina de casa, depois que estava curada, para a glória de Deus, os filhos da Andréia, quando chegam e chegaram na casinha que a igreja alugou para ela, demos apoio a Andréia. Até pouco tempo ainda dávamos ajuda de custo para Andréia, para ela se estabilizar. Terminou o segundo grau, estava empregada em um banco, trabalhando na zeladoria, com a vida completamente reestruturada, porque se encontrou com Deus conosco. Ela se encontrou com Jesus. Andréia hoje é missionária. Andréia hoje tem falado do amor de Deus por onde ela passa. Andréia vai para as escolas para pregar o Evangelho. Mas olha quem era Andréia antes de Deus conosco. Aí, ó, a foto da Andréia. antes e o depois. 7 meses depois do tratamento, André era uma pessoa, e depois que se encontrou com Deus conosco, se tornou outra pessoa. Sim ou não, gente? O Jesus, o Deus conosco, não é, ele não só nos transforma por dentro. Gente, eu não estou aqui menosprezando ninguém, pelo amor de Deus, mas a gente fica diferente. A nossa cor de pele muda. Aquele que fumava interrompe esse ciclo de maldição, de fumo, de cachaça, de álcool, de droga, de substâncias ilícitas que detonam com o nosso organismo. Quando a gente se encontra com Deus, Manuel, e ele vai fazendo o processo de libertação, tudo muda, porque a gente começa a mudar de dentro para fora. Mas o nosso rosto, a nossa pele, o cabelo, tá aí uma prova viva e eficaz. E eu e você também. Pastor, eu nunca me envolvi com droga. Também não, graças a Deus. Pastor, eu nunca me envolvi com vícios. Glória a Deus, amém, que bom. Mas você se envolveu com outras coisas que foram tão ilícitas quanto. Então, por isso, todos nós somos alvo do amor de Deus. Então, todos nós precisamos acreditar naquilo que nós vamos pregar para as pessoas no dia 25 de dezembro, quando a gente for falar sobre a provisão de Deus, quando a gente for falar sobre o presente de Deus, quando a gente for falar para as pessoas através das músicas da serenata, que existe um Deus que é vivo, poderoso, e Ele está vivo, e a gente fala com Ele todo dia, porque Ele é presente na vida da gente. Amém, gente? Então, por isso, meus irmãos, eu quero, nesta palavra, dizer a você: você precisa continuar firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Mas você me permite, além da Andréia, Lucas capítulo 19. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você mantém a sua Bíblia aí. Lucas capítulo 19. Houve um homem de baixa estatura que não conseguia ter acesso à presença de Jesus, o Deus conosco. Mas o Deus conosco, Jesus, conseguiu enxergá-lo aonde ele estava. Então, Lucas capítulo 19 vai narrar a história de um homem chamado Zaqueu. Ele é chefe dos publicanos, uma figura odiada pelo povo judeu por ser um cobrador de impostos de Roma. E provavelmente ele extorquia dinheiro dos judeus. Ele era rico, mas ele estava socialmente isolado, assim como a Andréia. O problema do Zaqueu é que ele era cobrador de impostos. Ele estava numa ilegalidade mediante ao seu povo, um traidor, odiado pelo seu povo. Mas o Deus presente se fez presença na vida dele. Amém? Então, quando eu olho para a história desses personagens da Bíblia, eu fico olhando: uau! Esses camaradas tiveram um encontro com Deus presente. Então, eu também preciso crer e ter um encontro a cada dia. Diz a Bíblia, no versículo 5 do Lucas, capítulo 19, versículo 5, ele vai dizer, versículo 4, coloca pra gente, Lucas 19, versículo 4. Primeiro ele vai dizer de algo que está acontecendo assim: correu adiante e subiu uma figueira brava para ver a Jesus, pois Jesus estava prestes a passar por ali. E o Zaqueu, por ser de baixa estatura, ele precisa correr, ele precisa avançar, ele precisa tomar uma atitude para conseguir ver. A princípio, Zaqueu está sendo atraído pela presença de Jesus, pela fama de Jesus. Para te provar hoje que da Bíblia aos dias atuais, Deus está presente. E quando Deus está presente, muda tudo. Verso 5 vai dizer do esforço. Zaqueu não conseguia ver Jesus por causa da multidão e por ser de baixa estatura, mas ele precisou subir numa figueira brava, como diz o versículo 4, demonstrando um grande interesse apesar das barreiras físicas e das barreiras sociais. A Andréia tinha barreiras físicas, a Andréia era alcoólatra, a Andréia tinha vergonha de vir à igreja por causa da roupa que ela usava, e eram barreiras também que se tornavam barreiras sociais. Mas um dia, lá na Bíblia, foi narrada a história desse homem que extorquia dinheiro das pessoas, que era um cobrador de impostos e trabalhava traindo seu povo para Roma, decepcionando os seus irmãos de pátria, também um excluído, também alguém longe da presença de Deus. Mas diz o verso 5, verso 5, por favor, no telão. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua... Irmãos, a gente precisa ler a Bíblia de maneira um pouquinho ilustrativa também na nossa cabeça, para a gente imaginar o que está acontecendo. Quando todo mundo odeia o camarada, quando todo mundo despreza o camarada por ele ser alguém que estava servindo Roma, o Jesus da Bíblia, o Deus presente, ele rompe com essas barreiras físicas e sociais e fala para o camarada: ô, filho, Zaqueuzão, desce daí, eu estou precisando de um lugar para ficar e vou ficar na sua casa. Esse é o Jesus presente. Esse é o Jesus, Deus conosco. Sim ou não? Sabe quem é Zaqueu? Eu. Um dia eu fui um tipo de Zaqueu. Eu também tinha barreiras físicas, emocionais e espirituais que me separavam do amor de Deus. E se você for honesto, você também tinha barreiras que também te atrapalhavam na sua relação com Deus. Só você e Deus. Está pensando agora? Você está trazendo a sua memória? E eu espero que esteja mesmo. E eu espero que o Espírito Santo esteja te levando e trazendo à sua memória o que lá atrás te afastou de Deus. Então, quando eu vejo a história da Andréia, que teve a presença de Deus na sua vida e teve a sua vida completamente transformada, eu vejo agora aqui a história do Zaqueu, que também tinha barreiras físicas, emocionais e espirituais que o afastavam da presença. Mas o Jesus, Deus conosco, chegou até ele. Quantos podem dizer amém? E quando a gente pensa sobre isso, meus irmãos, é algo transformador. A transformação está disponível. As pessoas não estão se permitindo caminhar em um processo de transformação porque não querem. Porque se quiserem a transformação do alto, Deus está disponível. Diga amém. Deus está disponível, não há mais barreiras do homem para com Deus, porque o véu foi rasgado por causa de Jesus, por causa do sacrifício. Diz a Bíblia que o véu que separava o homem natural da presença do lugar mais santo, onde tinha a presença de Deus, foi rasgado de alto a baixo, do alto a baixo, dando acesso direto às pessoas a Deus. Então, se você vê o número de pessoas hoje por aí, longe dos caminhos de Deus, só não se encontram com Deus porque não querem, porque Deus está disponível. O nome mais acessado na internet é o nome de Jesus. As pessoas estão vendo, na mídia, tem umas coisas na mídia que não são muito legais, né? A gente até reconhece, mas a palavra está sendo pregada. Você entra dentro de um boteco, às vezes está cantando a música lá do Zaqueu. Entra na minha casa, um dia desse estava dentro do caveirão e tocando a música de crente lá. Irmãos, o evangelho está sendo pregado e disponibilizado. As pessoas precisam parar de desculpas, as pessoas precisam parar de historinha, de mimimi, porque Deus está presente e Ele está agindo, sim ou não? Numa serenata dessa, a gente passa na rua, um cara lá do alto do prédio, de uma religião bastante contrária ao que nós cremos, mas sozinho, isolado, esse testemunho chegou para mim. E o cara, quando viu lá a gente lá, aquele monte de gente com o celularzinho ligado, falando lá na faixa lá, não desista, cantando, vem que já chegou o Natal, começou a chorar, se derramando na presença de Deus, porque Deus foi até ele numa noite de Natal, através de uma igrejinha pequena, com um monte de gente que, sabe, as pessoas falam, esse povo não tem o que fazer não, não dá para ficar em casa não, não dá para ficar em casa, quando a gente pode sair às ruas e dizer que Jesus é o Deus presente, e assim como salvou Andréia, salvou Zaqueu, salvou a mim e salvou a você, a gente não pode se calar, a gente não pode parar, a gente não pode deixar de dizer as mudanças que Deus está fazendo em nossas vidas, e todo dia Deus está fazendo mudanças nas nossas vidas, porque nós fomos afetados pela presença. Diga comigo, eu fui afetado. Vamos juntos? eu fui afetado pela presença de Deus. Amém, gente? Então esse é o Deus conosco. De uma Andréia, de um Billy Graham, de um Zaqueu e de todos os outros nomes dos quais Deus já alcançou. Jesus tem sido presença e presente em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, Jesus não esperava que Zaqueu... Jesus não ficou esperando, não ficou à espera de primeiro se arrepender. Primeiro, Zaqueu, vai lá. Primeiro você tem que resolver suas pendengas aí que estão te afastando do teu povo. Jesus rompe com tudo isso. Jesus não espera que Zaqueu se arrependa primeiro ou mude a vida. Mas ele entra na casa do Zaqueu, conferindo-lhe graça e dignidade publicamente. Jesus presente, ele quebra paradigmas. O Jesus Emmanuel, ele vai aonde a gente não imagina. O Jesus Emmanuel leva a gente para poder pregar dentro de um presídio. Jesus presente leva você para pregar lá na sua empresa, onde você está plantado. E você não está plantado lá na sua empresa, lá no seu curso de medicina, lá no seu curso sei lá de quê. Jesus não te deu uma empresa para você administrar um trabalho, uma sala de aula, uma secretaria, um salão de beleza, um pet shop, sabe? Uma farmácia, para onde você trabalha, ou ajudando em tarefas de construção, seja lá o que for, se é pedreiro, se é médico, se é advogado, se é engenheiro. Jesus não te levou lá apenas para que você tenha uma profissão. Mas Jesus tem te levado aonde você está, para você também ser a presença de Deus através, para a vida de outras pessoas. A gente se engana. Irmãos, 28 anos eu estive dentro de um hospital. E todas as vezes que eu assumi um plantão, Deus ministrava o meu coração. Você não está aqui à toa. Hoje eu vou te dar a oportunidade para você orar por alguém. Hoje, na hora que você estiver dando um banho no leito, você vai ser boca de Deus para alguém. A nossa profissão não caiu de paraquedas na nossa vida para a gente guardar para a gente ganhar o nosso dinheiro, para a gente comprar a nossa casa, para comprar o nosso carro, porque tudo isso é muito bom e muito abençoador. Mas Deus está te levando aonde Ele está te levando, para que você seja a presença do Senhor na vida de alguém e através de você, um Zaqueu, uma Andréia, pessoas poderão ouvir do amor de Deus através da sua vida. E aí eu quero que você diga amém. Porque o maior privilégio de alguém é ser usado por Deus para que a presença de Deus chegue na vida de alguém. Que hoje é meramente criatura, mas amanhã pode se tornar um filho de Deus. Meus irmãos, Deus não está nos dando a oportunidade de servi-lo porque nós não tínhamos outras coisas para fazer. Assim como eu, você é uma pessoa ocupada. O Deus, o Jesus, o Deus conosco, o Emmanuel, Ele está resolvendo as pendengas de pecado, porque Ele deu o primeiro passo na cruz do Calvário e Ele deixou agora um legado, Ele deixou para nós uma missão. Você acha que as pessoas que foram hoje no coffee break, lá de manhã, no recebimento aí de novas pessoas, eles não ouviram que nós estamos aqui, não é por acaso? As pessoas que estão chegando na igreja estão ouvindo. Olha, meu irmão, não tem por que a gente ser de igreja se não cumprirmos a missão do ir de pregar o evangelho a toda criatura. Nós não somos um clube social. A CIB Luz não é um clubinho de pessoas que não tinham nada para fazer e vem para cá no domingo de manhã e domingo à noite. Nós somos pessoas ocupadas. Nós somos profissionais. Nós estamos por aí no mundo, enviados ao mundo para dar frutos e para apresentar a presença de Deus a todas as pessoas. Amém, irmãos? Então nós vamos cumprir a missão que nos foi dada. Porque primeiro Jesus trabalhou a gente, ganhou a gente, inspirou a gente, salvou a gente, batizou a gente, renovou a nossa vida completamente, nos tornou novas criaturas para que agora nós pudéssemos ser enviados ao mundo. Em nome de Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Mas eu queria te perguntar, será que Jesus já está presente na nossa casa hoje? Eu preciso te fazer essa pergunta. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos alguns anos de igreja. E parece que às vezes a gente acostuma. Parece que não tem mais uma beleza em fazer um culto de oração dentro de casa. Parece que não tem mais aquele brilho, aquela coisa, sabe? Do primeiro amor. Parece que conforme os anos vão passando, a gente é membro de igreja há muito tempo, a gente parece que entra numa rotina e de repente aquilo que era tão belo, aquilo que era tão maravilhoso, aquilo que era tão gostoso de fazer, de reunir a família para orar, de numa noite de Natal, você acredita? Que existem pessoas que se reúnem com a família para cear numa noite de Natal e sequer não fazem uma oração. Você sabia que às vezes nós abrimos a nossa casa, às vezes nós somos cristãos, nós não temos esse hábito de bebida alcoólica na nossa casa, mas às vezes a gente deixa um amigo trazer uma bebida, porque ele vai cear com a gente, e a gente vai aceitando o mundo, a gente vai aceitando tudo, e a gente não quer desagradar ninguém, a gente quer ficar bem na fita com todo mundo, e a gente sequer faz uma oração numa noite de Natal. E eu queria te dizer, lembrar a noite de Natal aniversariante de Jesus. Nós vamos comemorar a presença dEle. Só tem um sentido para isso tudo, que não é o que o capitalismo está dizendo para a gente. Compra presente, vai para Shopee, e vai para o Shopping, vai para não sei o quê, vai para não sei o quê. Não, não é isso. Só tem um motivo para a gente comemorar o Natal. A presença de Deus nas nossas vidas, na pessoa de Jesus. Sim ou não? Então, meu irmão, minha irmã, assume o seu papel dentro de casa. Vai estar com parente? Vai estar com uma pessoa na sua casa que não é da sua religião. E daí, de maneira respeitosa, você fala: vamos orar? Vamos agradecer pela presença de Deus? Vamos agradecer porque há um motivo da gente comemorar o Natal? E nesta casa, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Quantos podem dizer amém? É isso, irmãos. É a presença de Deus. André experimentou isso, eu tenho experimentado isso na minha vida, mas o Zaqueu também experimentou. Zaqueu se torna um discípulo de Jesus. O Zaqueu, ele tem toda essa movimentação da qual o Ministério de Louvor, do qual ele percebeu o interesse de Jesus. A transformação chegou para Andréia, a transformação chegou para mim. A transformação chegou para Zaqueu, e durante as reflexões dos próximos domingos, nós vamos trazer outros personagens dos quais tiveram presença de Deus. A presença e a aceitação de Jesus é o que geram o arrependimento e a restituição. O Senhor, Senhor, verso 8, coloca para gente. Verso 8 do texto bíblico, por favor. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Isso é transformação. De tudo aquilo que ele tinha arrecadado de maneira ilícita como um traidor, o Zaqueu agora resolve entregar aos pobres metade dos seus bens e devolver de quem ele tinha extorquido dinheiro. Qual que é o ponto de reflexão nisso tudo, meus irmãos? Jesus está presente no Novo Testamento, com todos os personagens que a Bíblia destaca, mas Jesus está presente em nossas vidas hoje. Hoje nós demos o exemplo da Andréia. Amanhã nós daremos outros exemplos de mais e mais pessoas que estão sendo tocadas, que estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Qual é o ponto de reflexão? A presença de Jesus alcança aquele que era indesejado. Pode suspender, Duda, por favor, o fundo musical. A presença de Jesus alcança aqueles que são indesejados e rejeitados. Você sabia que um dia eu me sentia assim? Você sabia que um dia eu também me sentia indesejado e rejeitado? Aquelas crises da adolescência, né? Que talvez você também tenha tido. Irmãos, eu era uma pessoa tão envergonhada que quando eu estava em público conversando com alguém, eu ficava com a bochecha toda vermelha. Qualquer coisa eu ficava com a bochecha vermelha porque eu tinha vergonha de me expressar em público. Mas Jesus foi transformando a minha vida através de uma pessoa, de uma líder, que mesmo eu sendo um adolescente levado, irmãos, tem adolescente aqui não, só tem Alice ali, Alice, eu fui levado na minha adolescência, mas Deus me transformou. Uma líder botou um violão na minha mão e falou assim, ah, você está tocando, né? Eu estava morando lá no interior do estado, em Itaperuna, e lá eles tinham o hábito de ir para os evangelismos nas serras. E a minha líder de adolescente falou assim, eu estou sabendo que você está tocando os louvores. Eu falei, ah, que legal. E daí que sábado agora você vai tocar lá na serra com o pessoal do evangelismo. Eu falei, eu? Tá doida, mulher? Eu sou adolescente. Eu sou muito levado. Eu estou fazendo coisas que não são legais. Ela falou, isso não é problema meu. Isso agora é problema de Deus. Eu falei, eita. Eu falei, você vai tocar as músicas porque eu estou sabendo que você está tocando. E ela acreditou. Ela não acreditou em mim. Ela acreditou no que Deus poderia fazer na minha vida. E ela botou um violão na minha mão e me desafiou a ir para a serra. A minha primeira música foi Ele é Jesus, do grupo Ragos. Por isso que a gente canta ela até hoje, né? E aí eu toquei lá e eu senti que Deus estava usando a minha vida, Alícia. Mesmo um adolescente levado, eu também era indesejado. Eu também era um desprezado. Mas alguém viu o poder de Deus atuando. A minha líder não viu que eu prosperei, que eu avancei, que as coisas aconteceram na minha vida. Mas ela não viu com os olhos carnais, porque ela morreu. Mas ela já tinha visto com os olhos espirituais que Deus estava presente na minha vida. E Ele me ia trazer, e iria me trazer para a presença dEle. Por isso a gente vai cantar a música Emmanuel agora. Que diz que o Emmanuel, ele é conselheiro. Ele é Deus forte, ele é Pai eterno e ele é príncipe da paz. E ele é maravilhoso. A coisa mais importante que poderia acontecer na minha vida foi o meu encontro com Jesus. E até hoje eu o amo e eu o amarei para sempre. Então é por isso que eu falo, Deus transformou a vida da Andréia, transformou a vida do Zaqueu, mas também tem transformado a minha vida e pode também estar transformando a sua vida. Em nome de Jesus.